Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária do período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Com a palavra, vereadora Kátia. Vereadora, só um minutinho, eu queria aproveitar aqui para ressaltar aqui a ausência do vereador Ratinho. O vereadinho está em casa, ele está com Covid, né? Hoje de manhã ele protocolou aqui a sua licença. Então, espero aí que a Deus, que em breve ele estará aqui no meio de nós, nosso grande amigo, companheiro. Viu, Ratinho? Que Deus te proteja aí.
Senhor presidente, gostaria de apresentar uma ressalva referente ao conteúdo da ata da reunião ordinária de 24/5/2021. Assim, manifestando que, na ocasião, para apreciar o projeto de lei sobre a mensagem número 49, que alterou a composição do Conselho Municipal de Saúde, onde claramente manifestei meus votos de forma contrária à deliberação para entrada em pauta, a tramitação sobre o regime de urgência, assim como a dispensa de interstícios. Porém, quanto ao mérito, devido à celeridade para apreciação, permaneci sentada quando meu voto deveria, como ficou muito claro, ser contrário, ou seja, teria que ter ficado de pé. Com isso, gostaria que constasse nesta ata que os meus posicionamentos políticos são contrários àquele projeto que alterou a composição do Conselho Municipal de Saúde sem que o mesmo tivesse se manifestado. Muito obrigada, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
vereadores. Boa noite, grupo presente. Senhor presidente, a vereadora votou contra a sua própria emenda, o senhor socorreu. Agora ela tem que entender que a lei não socorre os que dormem, né? Então, a senhora é advogada, a senhora sabe disso.
Senhor,
a senhora votou.
Só um minutinho, vereador, deixa eu
não
terminar.
Tem como revogar o voto, não. Hein?
Não, não é isso que eu estou solicitando. O senhor não entendeu o que eu solicitei. Eu não solicitei.
A senhora votou a favor, quer fazer contra.
O senhor não entendeu, por favor. Se o senhor tinha alguma ressalva, o senhor teria que ter pedido ao presidente. O senhor não solicitou, não pediu, não falou que tinha ressalva. Então, por favor, esse direito diz respeito à minha palavra. Eu não pedi para voltar o voto. Eu só estou pedindo para que constasse nesta ata de hoje sobre o que aconteceu.
Ah, você arrumou a desculpa.
Não, não é desculpa, não. É o senhor que não tem entendimento de absolutamente nada.
Terminou, vereador?
Mas a senhora só não sabe nem o que fica em pé e o que fica sentado.
Passemos a leitura dos ofícios da expediente executiva e das indicações de vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite, público presente. Boa noite, colegas. Boa noite. Vereadores. Boa noite, público que nos assiste de casa.
Um minutinho só, pessoal. Caiu lá na rede.
Tranquilo.
Sem problemas, é.
Do que na ressalva?
É voltar no início para apresentar, dando com abertura e ela vai apresentar a ressalva.
Beleza, sem problema, a gente faz. Então não pegou nem o início, Zé?
Pode
Pode começar? Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalva à ata da reunião ordinária anterior?
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Kátia Goiatá.
Gostaria de apresentar uma ressalva referente ao conteúdo da ata da reunião ordinária de 24/5/2021. Assim, manifestando que, na ocasião, para apreciar o projeto de lei sobre a mensagem número 49, que alterou a composição do Conselho Municipal de Saúde, onde manifestei claramente meus votos de forma contrária à deliberação para entrada em pauta, a tramitação sobre o regime de urgência, sobre a dispensa de interstícios, porém, quanto ao mérito, devido à celeridade para apreciação, permaneci sentada quando meu voto deveria ser contrário, ou seja, teria que ter ficado de pé. Com isso, gostaria que constasse nesta ata que meus posicionamentos políticos foram claros e são contrários àquele projeto que alterou a composição do Conselho Municipal de Saúde sem que o mesmo tivesse se manifestado. Obrigada, presidente.
Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio
Moraes. Senhor presidente, resta saber o que agora colocou o assistente do plenário numa saia justa. Eu quero saber o número de votos favoráveis, qual vai ser. Quantos votos favoráveis, se teve contra ou não teve contra.
Mas quero teve a maioria,
votos favoráveis. Se foi 11, para mim foi 11.
Sim.
11 votos favoráveis. Aí tudo bem.
Entendi nada.
Passemos à leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações de vereadores. Solicito ao secretário, segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores,
boa noite.
Público que nos assiste de casa. Então, vamos lá a mais uma reunião. Expediente do Executivo. Ofícios subscritos pelo secretário Executivo de Coordenação de Governo, Sr. Antônio Carlos Teves Pereira, ao presidente desta casa, encaminhando resposta às seguintes proposições de vereadores. Ofício número 536, em resposta à indicação 720, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho, informando que o projeto de lei que institui a política do cão comunitário foi protocolizado na Câmara Municipal no dia 21/5/2021. Ofício 537, em resposta à indicação 349, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar, informando que a capina no lote ao lado da clínica Recanto dos Canarinhos foi prontamente atendida. Ofício 538, em resposta à indicação 593, de autoria do vereador Márcio Dunga, informando que o serviço de roçadeira no Complexo da Chapada foi prontamente atendido com a execução do serviço solicitado. Ofício 539, em resposta à indicação 656, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiros, Dominguinhos, informando que a capina e limpeza nas ruas Benedito Tercete, Fabiano Barbosa, Monsenhor José Umbelino e Antônio da Silva Lemos, no Jardim Tropical, foram prontamente atendidas. Ofício 540, em resposta às indicações número 610 e 612, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, informando que a capina e limpeza no quarteirão da Rua General Carneiro, com a Benjamin Constant e 3 de Maio, bem como na Jardim Vista Alegre, foram prontamente atendidas. Ofício 541, resposta à indicação 591, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, informando que a limpeza e a capina nos canteiros da Avenida Governador Valadares foram prontamente atendidas com a execução do serviço solicitado. Ofício 542, em resposta à indicação número 564, de autoria do presidente Jaime Daniel, informando que a limpeza e a capina em toda a extensão da Rua 13 de Maio foram prontamente atendidas. Ofício 545, em resposta às indicações 578 e 582, de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro, informando que as limpezas nas ruas da Amizade, no bairro Vila Betânia, bem como nas ruas Thiago Barbosa Paes, em frente à Escola Napoleão Salles, e na rua José Resque, próximo ao número 111, no bairro Vista Grande, foram prontamente atendidas. Ofício 546, em resposta às indicações 136 e 488, de autoria da vereadora Kátia Goiatá, informando que a limpeza e a capina na pista de aeronave do aeroporto, bem como a limpeza e a retirada de entulho de um parquinho localizado na Rua Sul, em frente ao número 758, no bairro Recreio Vale do Sol, foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados. Ofício 554, em resposta ao requerimento 110, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, encaminhando informações sobre o albergue municipal. Ofício 555, em resposta ao requerimento 146, de autoria do vereador Luciano Solar, encaminhando informações sobre o cicloturismo no município. Ofício 561, em resposta ao requerimento 115, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, informando que o município irá construir um novo PSF, Caenza. Ofício 562, em resposta ao requerimento 109, de autoria do vereador Luciano Solar, encaminhando informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em nosso município. Ofício 563, em resposta ao requerimento 83, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando informações a respeito dos agentes comunitários de saúde. Ofício 564, em resposta ao requerimento 136, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, solicitando prorrogação do prazo para resposta por mais 20 dias, em consonância com a Lei Orgânica Municipal.
Vereador Guim. Cadê o vereador Guim? Para colocar em discussão a prorrogação. Vereador. Vereador, por favor. Está em discussão a prorrogação do prazo de resposta.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Kátia.
Como essa casa já sabe, em relação à prorrogação dos prazos e requerimentos, né, nós tivemos uma reunião onde eu expus os meus pensamentos em relação a essa prorrogação. Eu aproveito a oportunidade para deixar claro para alguns que, na reunião interna que houve sobre a possibilidade de, inclusive, reduzir o número de requerimentos por vereadores, eu fui contra, nós conversamos e chegamos a uma conclusão de que eu poderia ceder, assim como a base também poderia, né, ceder, e chegamos a essa concordância de que, em vez de reduzir o número de requerimentos por vereador, que então prorrogasse o período por mais 5 dias, né, sendo 15 dias, que era o que estava previsto anteriormente, e passando a 20 dias. Então, eu quero deixar isso claro, porque, inclusive, eu já fui questionada por alguns cidadãos em relação a esse aumento do prazo. Obrigada.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos.
Leitura das indicações de vereadores. Indicação do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 758-2021. Assunto, realizar o asfaltamento por completo da rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 760. Assunto, fazer o asfalto da estrada que começa no bairro Gaspar Lopes até o bairro rural Volta da Ferradura, e também o asfalto começando na perimetral até o Porto da Balsa. Indicação 763. Assunto, realizar melhorias no bairro rural Matão, como troca de lâmpadas por LED, pois há 9 postes com lâmpadas de mercúrio, sendo que 4 postes estão com as lâmpadas queimadas, bem como fazer o asfalto da estrada, começando na entrada do Matão e chegando na entrada das terras da propriedade do senhor Severo Araújo. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Indicação número 757. Assunto, providenciar a cobertura asfáltica de pequenos trechos da rua Construtor José Neto e José Maria de Oliveira. Indicação 762. Assunto, recolocar as grades nos bueiros localizados na rua Domingos Alexandre, número 228, bairro Jardim América. Indicação 764. Assunto, realizar a manutenção e reparos em alguns brinquedos e nivelamento do gramado do playground na Praça Antônio Van Graaff, em frente à APAE. Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar. Indicação 759. Assunto, verificar a possibilidade de incluir os educadores físicos na lista de vacinação dos profissionais de saúde, a partir dos próximos lotes, bem como no que diz respeito às pessoas com comorbidades e que seja divulgado em conjunto com as datas e locais de vacinação, qual tipo de documentação faça necessária para comprovação da referida comorbidade, como receitas médicas, laudos, etc. Indicações, indicação 767. Assunto, pintar o quebra-mola situado na rua Guiomar Esteves, em frente ao número 156, residencial São Lucas. Indicações da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Indicação número 753. Assunto, realizar uma limpeza da rua e calçadas na rua José Constâncio da Silveira, em toda a sua extensão, no bairro Jardim Aeroporto. Indicação 754. Assunto, realizar a notificação dos proprietários dos terrenos localizados na rua José Constâncio da Silveira, entre os números 328 e 544, do lado direito, para quem desce no bairro Jardim Aeroporto, para que realize a limpeza de seus lotes e os respectivos fechamentos. Indicação 756. Assunto, realizar parceria com o setor privado, objetivando a criação do memorial municipal em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Alfenas. Indicações do vereador Luciano Solar. Indicação 768. Assunto, que verifica a possibilidade, junto ao setor competente, de incluir os assistentes sociais, educadores físicos e os seguranças que atuam na linha de frente dos hospitais no grupo prioritário de pessoas da área de saúde na vacinação contra a Covid-19. Indicações do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 738-2021. Assunto, realizar a limpeza e o conserto do bueiro localizado na rua Tiso, próximo ao número 25, no bairro Recreio Vale do Sol. Indicação 750. Assunto, colocar iluminação na rua José de Carvalho da Silva, próximo aos imóveis número 80 e 90, esquina com a rua Verenice da Silva Kizismar, no bairro Pinheirinho. Indicação 751. Assunto, instalar iluminação pública na Avenida Nossa Senhora Aparecida, próximo ao número 331, no bairro Santa Clara. Indicações do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação número 746. Assunto, que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, a fim de instalar redutores de velocidade e fazer sinalização na rua Benjamin Constant, no trecho entre a Casa São Carlos Materiais de Construção até a Alfa Elétrica, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 747. Assunto, colocar lixeiras na Praça Amália Engel. Indicação número 748. Assunto, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicito verificar a possibilidade de realizar a troca das lâmpadas dos postes de um trecho da Avenida Afonso Pena, compreendido entre as ruas Maria de Lourdes Munhoz até Leão de Faria, no bairro Aparecida. Indicações da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto, providenciar, indicação número 749. Assunto, providenciar urgentemente a colocação de grade no bueiro localizado na rua Joaquim Bento de Souza, em frente ao número 131, no bairro Jardim Aeroporto. Indicação 752. Assunto, colocar um redutor de velocidade na rua Rita Engel Ayer, próximo ao número 193, no bairro Campos Elísios. Indicação número 755. Assunto, providenciar a pintura de sinalização dos quebra-molas existentes por toda a cidade, especialmente o que fica na Avenida São José, em frente ao número 349. Indicação de autoria conjunta dos vereadores Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos, e Wagner Tarcísio de Moraes, Guinho. Indicação 761. Assunto, fazer o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Praça Getúlio Vargas.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Companheiros vereadores, vereadoras, secretários aqui presentes, na pessoa do doutor Antônio Carlos Esteve, eu cumprimento todo o secretário aqui presente, público e presente, e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais em casa, imprensa. Senhor presidente, Como na reunião passada eu tinha havido falar, eu falei a respeito das emendas que eu fui buscar em Belo Horizonte, e tão rápido, graças a Deus, eu recebi do deputado Carlos Pimenta um ofício. Eu vou ler para o senhor e depois faço a explicação. Ofício 047/2021, gabinete deputado Carlos Pimenta, Belo Horizonte, Minas Gerais, 19 de maio de 2021. Caro prezado vereador, amigo Paulo Jormadeira, Paulinho do Asfalto. Recebi o ofício 2/2021, no qual o caro amigo solicita recurso para a construção de um banheiro feminino e masculino com água potável e lixeiras para o porto da Balsa da Harmonia. Informamos que procurarei a melhor forma de atender o mais rápido possível essa sua solicitação. Tão justas reivindicação, seja através de emenda parlamentar ou do atendimento via Secretaria de Estado de Governo. Contando com o apoio de Vossa Senhoria, assunto e de questão, agradeço. Atenciosamente, Carlos Pimenta. Senhor Presidente, até quero parabenizar o senhor. Me falaram que foi por sua autoria que já começaram os banheiros. Então, como já deu início e as paredes já estão mais ou menos na altura aí de um metro, eu estou retirando esse pedido juntamente com o deputado. Estou reivindicando, até passar para a secretária de obras e o subsecretário do meio ambiente, que o companheiro Domingos Monteiro dos Reis está em Belo Horizonte amanhã, já está levando o ofício meu, né, Dominguinhos? Para o deputado, ao invés de vir a emenda para os banheiros da Balsa, que já está sendo construído, eu estou fazendo uma permuta para dois veículos, um para a secretaria de obras e um para o meio ambiente. Espero que, se Deus quiser, isso venha se realizar. Assim que for protocolado, eu vou passar uma via para a secretária, Yolanda, e uma também para o nosso amigo secretário do meio ambiente. Senhor Presidente, fiquei satisfeito essa semana quando eu me deparei com reformas na Praça Amália Engel, Praça da Estação. Eu fiz indicação, o Braz fez, o Ratinho pedindo melhoria lá, e o COF... O COF Viana, é aquela indústria de café que tem em frente ali, com a demanda, com a contrapartida, vai tomar conta dessa reforma para nós lá. Já iniciou, viu, Braz? Então vai ficar muito bom. Conversei com eles lá, com a proprietária, inclusive ela é filha da Solana Viana, e com o esposo dela. Eu estou muito satisfeito que aqui a praça vai ficar bonita. E não vai ter gasto, custo para a prefeitura. Quero também ressaltar aqui que participei da reunião de quinta-feira com todo o secretário da prefeitura, que estava lá presente, o secretário executivo, doutor Antônio Carlos Esteve, e também quero registrar aqui que uma novidade bonita e boa para a nossa cidade, no início lá da Avenida Lincoln Vestido da Silveira, na rodovia 369, aonde vai ter uma rotatória lá, que vai, a rotatória vai chegar até lá. A mesa perimetral que estão vindo vai ter fim ali. Então, ali vai ser construído também um belo lago. Muito bonito. Vai ser construído um lago muito bacana. Vai ser um cartão postal da entrada da nossa cidade quando a pessoa chega da capital. Pedi também que fizesse também lá um acostamento mais adequado, que inclusive a vereadora Kátia Coiatá tinha pedido, né, Kátia? Então, eu reforcei lá que vai sair também, se Deus quiser. Gostaria também, presidente, de registrar aqui que estou conversando com a secretária da Saúde, que é uma pessoa que vem desenvolvendo um grande trabalho na sua área, para ver a possibilidade de vacinar o mais rápido que puder. Os funcionários das óticas, eu fui chamado hoje numa ótica e todos os funcionários me acolheram lá e fez a reivindicação para mim a respeito de que viesse a vacinar. Porque quando eles fazem a medição dos graus de óleos, eles ficam muito próximos das pessoas. Então, eles correm risco. Incluir os taxistas, os motoristas de Uber, os varredores, mais uma vez, né? E que isso venha a ser uma prioridade também, porque a gente tem mais contato com o pessoal, né?
Eles me pediram também, Paulinho, hoje.
Pediu também para o senhor, né?
É.
Acho que pediu para o Carlinho também, né, Carlinho?
Estão pedindo. A gente pode fazer uma indicação juntas, né?
Beleza, fazemos.
Mandando, né? Para a secretária.
Perfeitamente. Quero, presidente, registrar aqui que eu recebi a resposta do meu requerimento que eu tinha feito, como funciona o albergue. Então, para os companheiros do vereador que ainda não tinham conhecimento, porque eu não tinha conhecimento assim, por escrito adequado. Então, aqui é o seguinte, ó. São fornecidas, em média, no albergue municipal, 1.000 marmitas para... 1.000 marmitas ao mês. Além disso, são fornecidos, em média, 750 pães, 80 litros de leite mensalmente e, em média, 10 quilos de café mensais. Em média, o gasto de R$ 3.500 ao mês com alimentação, incluindo almoço e jantar. A despesa mensal com passagem, essa eu achei que... essa despesa mensal com passagem, eu fiquei em observação. Até vou perguntar para o secretário da Ação Social. Ele colocou que mensal gasta R$ 2.000. Mas eu venho a crer que deve gastar mais. Porque R$ 2.000 está muito pouco. Porque eles pagam bem passagem. É muita gente que viaja ali. Então isso eu vou verificar com ele. Atualmente encontra-se em exercício 10 funcionários no albergue. Seu funcionamento durante todo o dia. Ou seja, atendimento 24 horas por dia. Em média, mensalmente, são atendidas 320 pessoas no albergue. O acolhimento dá-se através de triagem. Essa triagem é feita entre as 16 horas e as 19 horas. Eu perguntei também, a passagem é paga até quantos quilômetros? E eles colocaram que cerca de 60 quilômetros, conforme o financeiro para custeio das passagens. A mesma pessoa pode usar o albergue mais de uma vez por semana? Eles colocaram sim. A mesma pessoa pode usar o albergue durante toda a semana.
Vereador, o senhor tem um minuto para concluir, viu?
Tá bem. Pois lhe é de direito. Sim, e é realizada também triagem para entrada de qualquer indivíduo, seja ele usuário do albergue ou pela primeira vez. Inclusive, isso acontece mais em época de safras, de colheita de café. Também, senhor presidente, gostaria de dizer aqui o seguinte, que até eu fiz uma indicação, vai ser lida semana que vem. A prefeitura fez um banco muito bonito em frente ao restaurante popular, até por sinal, muito adequado, aconchegante. Só que não tem limpeza lá. A gente passa lá, cai sereno à noite, às vezes dá um chuvisqueiro, e a poeira que acolhe durante o dia com os pneus dos veículos se torna lama. Com pena de passarinho, cocô de passarinho, então o pessoal não está usando não. Vai ser lida essa indicação aqui. E a Praça Getúlio Vargas também, eu tenho reclamação ali do pessoal que na sexta-feira, no sábado, coloca aquelas barraquinhas ali. Inclusive, tem uma senhora que vende doce lá. Então, a Praça Getúlio Vargas, aquela de cima, ao redor da igreja, é muito bem cuidada, mas de baixo, deixa a desejar. Nunca vi uma pessoa passar um pano naqueles bancos. Então, que fica registrado aqui. E quero parabenizar também a pessoa do seu Dionísio, com o seu secretário adjunto, por estar me atendendo tão bem minhas indicações, com a ajuda também do secretário executivo, Dr. Antônio Carlos Esteves, a nossa secretária querida Yolanda, que também nos dá muita atenção na Secretaria de Obra, que as minhas indicações estão sendo atendidas. Faço indicação quando é necessário, quando está dentro da lei e quando da moda outra. Eu sei que tem condições da prefeitura atender. Muito obrigado, presidente. São essas minhas considerações.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Cara, colegas vereadoras, vereadores aqui presentes, todos aqui em plenário, também as pessoas que nos assistem em casa a essa reunião. Senhor presidente, eu gostaria até de fazer um comentário aqui e quero parabenizar o Paulo Genor, o vereador Paulo Genor, quando ele fala sobre o problema de assalto. Eu nunca trabalhei com assalto, não sei que a porcentagem que põe de pedra, de que for assalto também, para resistir esse asfalto. Mas ali na Jovino e Fernando Salles, senhor presidente, já tem lugar lá que já levantou o asfalto, faz pouco tempo que fez essa avenida ali. Levantou o asfalto, está tudo montuado e já estourado, todinho estourado, e nesse lugar, fica um pouco para frente ali da Caixa Econômica Federal. Então, a gente passa da nossa, senhor presidente, é dinheiro público, nós temos que bater em cima e o prefeito executar essa empreiteira que veio lá, voltar e fazer o serviço novamente, porque poucos dias atrás, aqui na reunião, o vereador Carlinhos falou sobre o problema do assalto, tinha buraco nessa avenida. Então, eu percebi bem quando você falou, eu dei uma volta, estou andando agora, que eu estava com o pé meio estourado, agora comecei a andar na avenida para me ver como que está esse asfalto. Já tem um lugar que está tudo pontuado, tudo estourado esse asfalto ali, e é pouco tempo faz que fez, velho. O dinheiro público fica jogando no lixo. Não tem condições, senhor presidente. Eu gostaria de fazer essa ressalva aqui, a firma que fez esse asfalto, voltar lá fazer novamente, não é, Paulinho? Isso. O serviço foi feito, que não tem, eu acho que quantos meses faz, 6 meses ao máximo.
Tem que dar um certo prazo de garantia, né?
Então, aí...
Não é verdade? A prefeitura tem que receber a obra, senão assim, eu estou recebendo a obra, só que se acontecer qualquer obstáculo dentro de 6 meses ou um ano que seja, vocês sejam responsáveis.
Então,
né?
Aí fica conforme faz hoje, amanhã tem que pagar novamente para arrumar o asfalto. Aí a prefeitura tem que tampar o buraco que eles deixaram. Não existe isso aí. E também, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, da limpeza no bairro Jardim Boa Esperança e Alvorada. Até falei com o meu assessor que fizesse para mim um documento aqui, que um ofício, o que for, pedindo que o pessoal da área da limpeza, eu não sei com quem está, que não é o meu ambiente, não é o Dionísio, é outras pessoas, acho que até é contratada a firma, né? Que faça essa limpeza para nós ali, que as pessoas estão reclamando e tem muito bueiro entupido. Gostaria que Vossa Excelência encaminhasse até esse prefeito, antes que chegasse pedido meu, aqui em plenário, que já começa a fazer essa limpeza nesses bairros para mim, por favor. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinho. Com a palavra, vereador Brás Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, público presente, assessoras, assessoras, secretários, imprensa e os que nos assistem pelas redes sociais. As minhas indicações aqui hoje nessa casa são fazer o asfalto na rua Monteiro Lobato, perto dos apartamentos São Carlos e Alfenso. Tem 530 famílias morando lá, nos dois conjuntos. E eles reclamam diariamente das poeiras que está prejudicando a todos. Colocar braço de luz e poste também com lâmpada de LED para uma melhor iluminação. E trazer melhoria também para o bairro rural, Matão, trocar as lâmpadas de LED, asfaltar a entrada do Matão, passando pelos Otis e pela igreja, até na divisão dos moradores com o fazendeiro Severo Araújo. Fazer o asfalto do Gaspar Lopes, na entrada do Gaspar Lopes, passando pela Volta Ferradura até chegar na estrada que liga a Balsa. Lá tem 100 moradores que moram lá. Sendo assim, ligando ao asfalto também, desde a perimetral até no porto da Balsa. Hoje, meus parabéns vão para os pedreiros, os serventes, os eletricistas, os pintores, pelo serviço prestado para a construção civil. Sendo assim, a nossa economia só cresce. O ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bem de Imóvel, quando você vende uma casa de 200 mil, 3% do imóvel vai para a prefeitura. Se for 300, vai 9 mil. Se for 500, vai 15 mil. Isso é muito bom para a arrecadação do imposto da nossa prefeitura. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
vereador. Vereadores e vereadoras, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que realizaram essa semana. A todos aqui presentes, secretário, doutor Antônio Carlos, Yolanda, o Sidney, todos aqui presentes aqui, e mais uma vez gratidão aos funcionários da nossa Câmara Municipal, a nossa gratidão que nos ajuda tanto nessa reunião, em todos os trabalhos durante a semana. A gente só consegue trabalhar porque é uma equipe muito boa. E também ao público presente que nos assiste em casa, a todos os servidores públicos que fazem a nossa cidade caminhar, o nosso carinho, nossa gratidão a todos vocês. Senhor presidente, eu fiz uma indicação de uma passagem elevada, um quebra-molas, vamos dizer assim, na Jovino Fernandes Salles, há uns 2 meses atrás. Sábado aconteceu o quarto acidente no mesmo local, em frente ao número 528. E eu parei lá, depois do futebol de domingo que eu fui jogar, o pessoal juntou em mim de novo, perguntou, eu falei que já tinha feito. E os acidentes foram muito feios, é o quarto acidente, né? Eu creio assim que a gente entende o motivo de não pôr o quebra-mola, às vezes, ou o redutor de velocidade, às vezes, aonde não tem muita necessidade, mas há muitos lugares que precisam. Inclusive, eu tenho mais uns, eu devo ter uns 20 que foram pedidos, me atenderam nos 3. Eu entendo, é muito serviço, é muita demanda, mas eu acho que em alguns lugares precisava olhar com mais carinho. Quero agradecer a toda a equipe da Yolanda, doutor Antônio Carlos, e o Cid também, o pessoal do senhor Dionísio, lá mais uma vez agradecendo lá na Avenida Ayrton Senna, ficou muito bom o trabalho lá. O pessoal sugeriu, Antônio Carlos, de plantar lá árvores frutíferas, o senhor tinha falado também nessa possibilidade. Também lá na Juscelino Barbosa arrumou o bueiro lá em frente ao vaguinho da natação, ficou muito bom o trabalho. Também junto com, eu vi Paulinho do Asfalto falando, o senhor falando, Carlinho, também fui procurado pelo pessoal do trabalho nas óticas, né? Assim como os caminhoneiros, motoristas de Uber também, todos eles me procuraram, pedindo também essa vacinação, por ter essa aproximação. Eu fui muito procurado, hoje eu falei que eu ia dar um alô, a gente ia fazer esse pedido aí, até o Ministério Público, se for possível, porque eles estão muito em contato, assim como os profissionais de educação física também, muitos me procuraram. Também dizer que estive em BH, mais uma vez conversando com o deputado Alencar Silveira Júnior, quero agradecer a parceria feita com ele em relação ao esporte e dizer que qualquer cidadão ofenense hoje que quiser fazer um teste dentro do América Futebol Clube, não seja só do nosso projeto Pinheirense Futsal, mas de qualquer um que alguém quiser levar, a gente tem uma parceria firmada, lógico, quando passar esse momento, e aqueles filhos da nossa terra, o filho ofenense que se destacar, poder ir até lá fazer um teste, quem sabe daqui não sai o nosso talento para a gente mostrar que nós temos, porque temos muito. Eu fiquei muito feliz com essa parceria, além já da emenda que ele já está praticamente pronta da Academia de Alto Rendimento. Eu gostaria de pedir, quero agradecer, né, pela resposta que a gente teve do pessoal da Varrição, do requerimento, foi muito bem respondido. Gostaria de pedir, se conseguisse fazer uma programação da Varrição nos bairros Santa Clara, Pinheirinho, Recreio, Jardim, São Paulo, Recreio Vale do Sol, Novo Horizonte, Jardim Alvorada. O pessoal está falando que sabe também que a demanda é muito grande e são poucos funcionários. Mas se pudesse fazer uma programação lá de 2 vezes por semana em cada bairro, a gente ficaria muito feliz também. Eu trago esse pedido da população de lá. Também agradecer que está ficando muito bom lá o recapeamento, lá o tapa-buraco no Recreio Vale do Sol. Né? Agradecer aos pessoais, todos responsáveis, desde dos secretários até as pessoas que realmente colocam a mão na massa. Muito obrigado. Começou o trabalho, né, Antônio Carlos? Está para terminar lá, pelo menos até onde fez. Ficou muito bom. E também dizer à população que me procuraram mais uma vez sobre iluminação pública, que a gente está aguardando. Não tem mais para onde correr. A gente precisa urgentemente arrumar essas lâmpadas em todos os bairros. Já foi feita a indicação, já foi pedido. Não teve o processo licitatório, né? A gente foi lá para participar e não teve uma conclusão. E tem muitos lugares que não tem como esperar mais. Chega a ser 6, 7 postes seguidos em algumas ruas. Obrigado pelo avanço até aqui. Boa semana a todos. Bom trabalho. E estou muito feliz pelo jornal da Câmara Municipal também, que mostrou o trabalho da Câmara aqui, de todos os vereadores. Parabéns pelo trabalho de todos aqui. Obrigado, boa noite, senhor presidente.
Agradecer também o esforço da Isabela, né?
Nossa, com certeza,
jornalista, que trabalhou incansavelmente.
Com certeza.
Para que esse trabalho viesse se tornar realidade.
Parabéns, Isabela. E toda a equipe aqui da Câmara Municipal.
Uma palavra, vereador Carlinho Verdemar. Parabéns, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, a todo público em casa, nos assistindo. Um abraço também ao Antônio Carlos, né? A Yolanda, o Sidney, que está sempre aí, o Marquinhos da produção, que está sempre aí. E também mandar um abraço para o Reinaldo Leal, que está nos ouvindo aí, o Rogerinho. E umas melhoras, né? Eu acho que nossos votos de todos os vereadores, ao amigo Ratinho. E parabenizar a Isabela também pelo jornal maravilhoso, viu, Isabela? Parabéns. Gostaria de começar aqui parabenizando o Braz, né, pela indicação. Acho que uma das únicas ruas de terra da nossa cidade, né, que é Monteiro Lobato, né, Braz? Localizada ali acima dos prédios de Jardim São Carlos. Então, muita felicidade por essa indicação. Eu fico muito satisfeito. Como o Dunga disse, nós recebemos muitas pessoas nos cobrando, né, os educadores físicos. A prioridade para que pudesse estar na lista da vacina, porque trabalham diretamente com o corpo humano, e isso será muito importante. Algumas pessoas já vacinaram, e também o pessoal, como o Dunga disse, o óptico, o pessoal que mexe, né, nas óticas aí, o pessoal, como o Solar disse, também foi procurado, o pessoal da assistência social, que trabalha diretamente com as pessoas, que vai nas casas das pessoas fazer a visita, né, presidente, para verificar o que está precisando aquelas famílias hoje, principalmente hoje, nesse tempo de pandemia, onde muitas, milhares de famílias necessitam da ajuda do poder público. Estou aqui pedindo, né, Antônio Carlos, a Yolanda que está aí, agradecer, Yolanda, mais uma vez, o teu empenho, tudo, né, que os vereadores pedem, né, quando dá para fazer, você prontamente atende. Só pedindo aqui, depois para ver, se puder, mais uma vez pedir, a limpeza ao lado do muro da Zinica. Está muito sujo, mas muito sujo, cheio de árvores cortadas, o pessoal jogaram, muito lixo. E ali naquela rua ali, ao lado da Zinica, não que fez aqui rasgão lá de um lado no outro, pedi para passar o asfalto lá, que já faz 3 semanas. Então chove, faz muita lama, barro, e depois sol, muita poeira, e ali na esquina tem uma pessoa que necessita de cuidados especiais, está fazendo diariamente limpando a ferida, né, do machucado, que é muito grave. Então, essa poeira atrapalha. E gostaria aqui de estar pedindo ao senhor prefeito, pedir para a Isabela mostrar as fotos, quanto à relação do comércio da nossa cidade. Se vier a fechar o comércio novamente, fechar alguns setores da nossa cidade, para que o prefeito não feche as lojas, o comércio da nossa cidade. Tive a oportunidade de passar sexta-feira, até tinha que conversar com o presidente, né, nós viemos da viagem, que o comércio não é culpado, e fui constatar isso pessoalmente. Olha só o nosso comércio, como está o comércio da nossa cidade. As lojas totalmente vazias, isso numa sexta-feira. Então, é lamentável que se vier fechar novamente, tiver mais uma onda, que feche os comércios. Eu acho que talvez não entre 10 pessoas por semana nas lojas hoje. As pessoas não têm dinheiro. Pode ir passando mais rápido, para não tomar tempo. Olha para você ver as lojas. Não tem ninguém, não. Todas as lojas vazias da nossa cidade. Isso constata que nós, acho que todos os vereadores vêm defendendo isso, né?
Há 8 dias atrás, Carlinhos, eu participei de uma reunião com o prefeito na Rádio Pinheirinho, eu falei sobre essa questão lá. As lojas não, ali, eu acho que eu passei, tá, realmente é isso aí, Carlinhos. Tem lojas que a gente passa, dá até dor no peito, a gente ver e saber que o aluguel deles, né,
os funcionários,
os encargos... os impostos, então assim, a gente está vendo isso e realmente essa situação ela é verídica. E eu falei isso nessa entrevista que eu participei com o prefeito Luizinho na Rádio Pinheirinho.
Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fechar esse comércio, ver o que realmente é necessário. Não estou falando para fechar não, mas a gente passa em loteca lotado, passa nos bancos super lotados, né? Há várias festas na cidade. E não é o comércio o vilão da história. Sem dúvidas, nós estamos vendo aí, não é o comércio que é o vilão da história, definitivamente não é. Então, nós não podemos aceitar que feche o comércio da nossa cidade, né, Dunga? Nós conversamos, né, Brasil, esse tempo atrás. Então, os proprietários estão até aqui de conta. Não dá para pagar aluguel, não dá para pagar funcionário.
Então nós acabamos de constatar isso. É só passar qualquer dia na praça, vocês veem, gente. Está tudo fechado. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço.
Obrigado, vereador. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Tereza.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite a todos os envolvidos nessa reunião, a todos que estão aqui nos assistindo, aos secretários que estão presentes. Boa noite, vereadores, vereadoras. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco. Foi criado pelos membros da Organização Mundial de Saúde. Essa campanha tem como objetivo a conscientizar as pessoas o quanto o tabaco faz mal à saúde. Faz mal de todas as formas, né, para as pessoas, para a gestante, e principalmente nessas épocas de pandemia, essas épocas que as pessoas ficam mais vulneráveis, mais enfraquecidas, e que esse tabaco, esses vícios, prejudicam muito a nossa saúde, a saúde da população em geral. Senhor presidente, eu fiz uma indicação falando sobre a pintura de um quebra-mola que fica na Avenida São José. Aliás, eu fiz até um requerimento essa semana. Nesse local, aconteceu que a mãe passou com uma criança na cadeirinha, e não foi uma vez só, não. Várias pessoas passaram lá, nesse quebra-mola, não conseguiram visualizar, por conta da pintura inadequada, uma pintura branca, invisível, e pela velocidade que o carro passou, até o motorista se deslocou do banco e a criança também. E foi grave isso daí. Então, eu gostaria de pedir à obra competente para que olhasse esses quebra-molas da cidade, fizesse uma pintura adequada neles e as sinalizações dessas ruas, que está causando transtorno para o trânsito da nossa cidade, tanto para os pedestres como para os motoristas. E é isso que está acontecendo com essas pinturas inadequadas dessas ruas aqui de Alfenas. E eu quero falar também sobre essas festas que está acontecendo na cidade, essas aglomerações, a falta de consciência da população e o aumento desse contágio da Covid aí, que está prejudicando muito a nossa população. O vereador Carlos estava falando sobre o fechamento do comércio. Todo serviço é necessário, não existe trabalho desnecessário. Todos que trabalham levam pão para casa, para suas famílias. Então, é muito triste ver a necessidade de um comércio fechar, um trabalhador ter que parar por conta da falta de respeito dos jovens, né, da população que quer divertir, e, infelizmente, eles não pensam que ali eles podem estarem contaminando e estar levando essa contaminação para casa e passando para a família, para a mãe, para o pai, para os irmãos. E as consequências acabam se agravando e acaba até perdendo uma pessoa da família, uma pessoa que vai fazer falta, um provedor do lar, uma mãe de família, por conta, às vezes, muitas vezes, de uma falta de consciência até, digamos, né? A cidade precisa trabalhar, o comércio precisa trabalhar, as pessoas precisam também se divertir, mas que tenham cuidado, muito cuidado. O distanciamento é necessário nesse momento. Então, é uma questão de consciência mesmo, para que a gente passe essa situação difícil, porque o contágio existe. O contágio está aí. Ele é real, E a morte, ela vem mesmo para causar mais tristeza ainda nessa situação. Os leitos estão cheios, as cidades vizinhas estão pedindo leito, não encontram leito para internar seus pacientes. Então é bom que abrimos nossos olhos e procuremos a ter consciência nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E esperemos que tudo passe. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Vereadoras, vereadores, público presente, funcionários dessa casa, a todos que estão nos assistindo ou só ouvindo. Eu queria primeiramente agradecer, gostei muito, viu, presidente, do nosso Jornal da Câmara.
Que bom,
Agradecer a assessora de imprensa, a Isabela Souza Alves, e todos que contribuíram, né, com a produção do nosso jornal. Muito importante.
O primeiro, né, Tânia Rose?
Sim, primeiro que venham outros. Agradecer também, aproveitando a Yolanda, nossa cara secretária de obras, que está presente, a ela, ao também secretário de meio ambiente, o Dionísio, pelas nossas indicações prontamente atendidas, a 578, a 586, né? Que foi a limpeza na Rua da Amizade e Capina, lá na Vila Betânia. Também nas ruas Tiago Barbosa Paz, que é em frente à escola Napoleão Salles, e a José Resque ali do lado, inclusive moradores de lá, nos ligou para agradecer. E isso é importante. Também informar, até estava conversando com o doutor Antônio Carlos aqui presente, né? Que eu estive sexta-feira próximo ao Parque Municipal e fiquei muito feliz de ver a limpeza, a roçada, a limpeza que foi feita na lateral de toda a pista até o Parque Municipal, que vai, né, que vai continuar, inclusive, até a Avenida Lincoln Vestim. Isso é muito importante, que vai permitir, né, a prática da caminhada e o uso para os nossos ciclistas também. Falar rapidamente, né, da nossa viagem nessa última quarta e quinta-feira na capital, em Belo Horizonte. Lá eu tive uma agenda que foi muito bacana com o nosso atual secretário de Cultura, Ronaldo Saboia, e parte da sua equipe. Estavam também o Dagoberto, a Nayara, que faz parte, né, do Conselho de Proteção e Igualdade Racial, o Wagner. A gente teve uma... passamos, aliás, na Assembleia Legislativa, estivemos com dois deputados, né, com Cristiano Silveira, com a deputada Leninha. Tivemos juntos também com o subsecretário de Esporte, né, o Pelé do vôlei, que é uma pessoa incrível, muito alegre, e o subsecretário de Cultura. Com o Esporte também esteve presente na reunião o atleta, lutador de jiu-jitsu, o Carlos Alberto, né, o Camburão. Foi muito boa essa reunião e toda a viagem proveitosa. Além disso, eu tive a oportunidade de passar também nos gabinetes da nossa deputada Bia Cerqueira e mais alguns lugares. Mas foi muito bom. Ah, e no deputado André Quintão também. Gente, falar, né, rapidamente, essa semana, hoje é 31, mas em algumas cidades, alguns estados brasileiros, até já iniciou. Geralmente, a primeira semana de junho é a semana do meio ambiente. Porque dia 5, acho que vai dar no sábado, né?
Sábado.
É o dia do meio ambiente. E, assim, a gente sabe que essa luta pela questão ambiental universal, ela começou lá em 72, né? Numa das conferências onde a ONU, a Organização das Nações Unidas, nessa conferência de educação ambiental e humana, ficou instituído o dia 5 de junho como dia do meio ambiente. porque naquela época muita gente ainda não pensava que os recursos naturais eram inesgotáveis. E até hoje muita gente acha, principalmente esse sistema capitalista que nós estamos aí. E o nosso país sofrendo muito ambientalmente. Mais queimadas, mais derrubadas, madeiras retiradas clandestinamente, garimpeiros em áreas indígenas, o ministro do Meio Ambiente, né, compactuando com agronegócio, com ruralistas, até áreas de preservação ambiental, de conservação ambiental nós perdemos. Tem muita coisa triste acontecendo na questão ambiental, no respeito com a Mãe Natureza no nosso país. Então, que essa semana a gente possa refletir e ter ações. Nós teremos uma, entre várias, tem o grupo Amigos da Natureza, a educação também terá alguma, tem uma agenda bacana. A gente tem uma aqui no fundo da nossa prefeitura municipal, que a gente vai plantar uma árvore, até vou colocar no grupo da Câmara, para convidar os demais vereadores e vereadoras para a gente estar presente, não me lembro se é na sexta ou no sábado, que tinha uma árvore linda, que inclusive ela morreu, e a gente vai plantar uma lá, porque era um cantinho muito especial das pessoas conversar e fazer uma nova sombra que vai contribuir, né, para amenizar a nossa temperatura em tempos de mudanças climáticas. Queria colocar também, concluindo, a educação está continuando, gente. Foi feito nas escolas algumas tipagens já, e através da equipe bacana, eu vi aqui, acho que até o presidente vai falar ali, fazendo uma moção, mas assim, aqui me mandaram aqui para falar que, né, a coordenação do canil, junto com os nossos veterinários, vai continuar essa semana com a chipagem, a identidade animal. Só as castrações que são encaminhadas ao Prozan, viu, gente? Serão atendidos cães comunitários e de rua e dos moradores de baixa renda do residencial Alterosa, no Recreio, e posteriormente será expandido para outros conjuntos habitacionais e bairros da nossa cidade, até atender toda a comunidade, né? Com cronograma, já tem um cronograma pronto e seguindo as recomendações sanitárias de segurança da pandemia Covid. Fechando aqui rapidamente, nesse último sábado, dia 29, em 210 cidades brasileiras e 10 países, né? Aconteceram os atos de rua fora Bolsonaro. E ele teve a principal pauta, né, gente, que todos nós sabemos, que a luta pela vida é a questão da Covid, é a questão das vacinas, que poderia estar nessa pandemia mais as vacinas, com mais vacinas, nós poderíamos ter avançado mais. E foi muito criticado, presidente, porque ele nunca deu um bom exemplo. E, infelizmente, também, outras pautas, como a questão da segurança alimentar, milhões de pessoas passando fome, o desemprego. Gente, as lojas não estão fechadas, não é só por decreto, não é só pela pandemia, porque o nosso povo está desempregado, não tem dinheiro. E se meu avô tivesse aqui, ele ia dizer, a carestia está muito grande. De fato, cada dia que a gente entra no supermercado, a coisa está mais difícil. A gente compra metade, tem dia que é um terço, e por aí vai. Então, o presidente que está aí, ele não pensa, ele não luta e não age para a maioria do povo brasileiro, que somos nós, trabalhadores e pobres. Então, a gente tem que pensar e continuar essa luta, porque o povo brasileiro é um povo trabalhador e que precisa ter os seus direitos garantidos. Vamos cuidar da vida, vamos preservar a vida, respeitando todos os protocolos, né, sanitários, porque a Covid continua matando cada dia no nosso país. Os hospitais né, na maioria, em todos os estados, estão praticamente cheios. Então,
conclua, vereadora.
É isso. Preservar a vida e cuidado nessa pandemia. Obrigada.
Parabéns, vereador Tony Rose. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Essa semana eu quero falar sobre alguns temas importantes, né? A vereadora Tani Rose tocou aqui sobre a questão da Semana do Meio Ambiente, que é uma semana muito importante para mim, né? Como vocês sabem, eu sou do Partido Verde. Eu costumo dizer que aqui, pelo menos, a gente tenta fazer o Partido Verde ser Partido Verde de verdade, porque, infelizmente, nós sabemos que muitos partidos no Brasil se transformam em partidos de aluguel e que não têm nenhuma identificação ideológica, não têm realmente uma linha definida, né? Então, a gente tenta que o nosso partido aqui realmente siga a linha da sustentabilidade, que é uma questão pertinente para todo o planeta no momento que nós vivemos. Na Europa, o Partido Verde já é a segunda maior bancada do Parlamento da União Europeia, tem crescido em vários países, né, da América Latina também, e é um dos poucos partidos internacionais do mundo. Enfim, nessa semana, então, eu tive uma reunião em Pouso Alegre com o vereador Igor Tavares, que é o vereador mais jovem da história de Pouso Alegre. Ele tem aí apenas 23 anos. E o Igor é um menino extremamente bem formado, participou da escola do legislativo na cidade dele, e com isso ele se qualificou muito para ocupar o cargo dele. E o Igor, ele lançou uma iniciativa, que foi através dessa iniciativa que eu me interessei, né, fiquei conhecendo ele, me interessei por essa iniciativa, que é o NEMPA, Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre. Como nós sabemos, Pouso Alegre tem uma característica de comércio mais dinâmica do que Alfenas, devido à sua localização às margens da rodovia Fernão Dias, e a cidade que mais cresce e que tem a maior arrecadação aqui do sul de Minas. E eu fui lá, a gente bolou algumas estratégias e nós vamos criar em Alfenas nos próximos anos o NESA, né, que vai ser o Núcleo de Empreendedorismo e Sustentabilidade de Alfenas, e tentar integrar iniciativas de pequenos empreendedores, né, que tragam inovação, porque, ao mesmo tempo que você precisa inovar, você precisa que essas inovações sejam sustentáveis. Essa palavra ela ainda é muito pouco compreendida por todos nós, né? O que é sustentável? Muitas vezes vira uma palavra vazia em alguns discursos de empresas que tentam usar isso como uma espécie de marketing. Mas aqui, realmente, a gente pretende que essas empresas sejam realmente empreendedoras e sustentáveis. Gostaria de falar também que nós iniciamos a distribuição dos kits contra a Covid-19, que foi um projeto aprovado aqui nessa casa, em iniciativa, né, minha e do Jaime Daniel, presidente da casa. Nós estivemos na Feira do Pinheirinho, né, senhor presidente, no sábado, ontem na feira de domingo, pretendemos estar na feira de quarta também, também viabilizar em outros pontos da cidade. E a gente sempre tenta conversar com as pessoas, principalmente aquelas que não estão usando máscaras, para que elas usem as máscaras. E lá no Pinheirinho a gente observou realmente a importância da distribuição nos bairros mais pobres, devido à carência mesmo que se estabeleceu nesses locais, devido à crise que nós vivemos. E uma pessoa me fez um comentário muito interessante. Eu dei um kit para ela. Ela falou assim, não, me dá mais dois, porque eu vou economizar com máscara essa semana. A pessoa já tinha até se vacinado e falou, mas eu continuo porque eu tenho medo. E eu vou economizar, então, com máscara semana que vem eu posso fazer um pouquinho mais de feira. Então, essa pequena economia, que às vezes para a gente, R$10 é uma coisa que a gente gasta vulgarmente, para uma pessoa que está ali passando dificuldade, é algo a mais na feira. É uma fruta a mais, um legume a mais para levar para casa. A gente também começou a questão da comissão de fiscalização. Nós estivemos lá na Coca-Cola para conversar com o Marconi sobre como que está o processo, as obras. A gente tirou algumas fotos ali, né? O Zé Ricardo, minha assessora, assessora da Tereza também, que quis ir, a gente convidou ela também para estar junto. E o Dunga estava em viagem, né, e o Lin também não pôde ir.
Com licença, mas, eu posso falar, vereador?
Só um instante, vereador. E aí, o que acontece? A gente pegou a Coca-Cola porque ela é um exemplo. Então, nós preferimos que começar por ela, para estimular as outras empresas, né? E a Coca-Cola ela já pagou a contrapartida e ela só está esperando a liberação do terreno totalmente lá com a questão da medição para ela começar a sua obra. E dentro dessa reunião, todos que estavam lá presentes puderam ouvir isso da boca do Marconi, que a Coca-Cola só ficou em Alfenas devido à doação do terreno, que ela tinha proposta de vários outros municípios para sair daqui. Então, essas doações de terreno, elas têm, sim, a sua importância. E só um outro comentário que eu fui questionado, né? Existe muito burburinho em cima da questão do valor dos terrenos, porque as pessoas precisam saber que o valor dos terrenos é o valor venal e não o valor da especulação imobiliária. Se nós fôssemos, inclusive o IPTU ele também é cobrado em cima do valor venal. Se a gente for, então, fazer as doações e pedir contrapartidas em cima do valor de especulação imobiliária, então nós vamos ter que usar esse critério também para o IPTU e cobrar o IPTU em cima do valor da especulação imobiliária. E ninguém aqui ia dar conta de pagar IPTU. Então, assim, isso é importante frisar que o terreno que foi doado não vale 10 milhões, como alguns falam, né? Então, é um terreno de valor venal. Isso vale para todo mundo. Se a gente fizesse essa questão de especulação imobiliária, principalmente os habitantes, né, do Jardim Aeroporto, de bairros mais nobres da cidade, iam ter um grande susto no próximo ano com relação ao valor dos seus IPTUs. Essa semana agora também, como a Tani falou da Semana do Meio Ambiente, a gente vai ter na quarta-feira, e já fica aqui o convite para quem quiser acessar, eu vou estar em uma roda de conversa com o ex-secretário do meio, o ex-ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Vai ser uma live, né, no estado inteiro de Minas, que a gente vai apresentar através do Partido Verde, sobre a questão do desmonte ambiental. E eu vou falar especificamente do Green New Deal. O que é esse termo? É uma política que está sendo estabelecida tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com relação ao investimento público em ações de regeneração e sustentabilidade. E o Brasil, infelizmente, anda na contramão do mundo, né, gastando todos os seus recursos em desmatamento e favorecendo essa economia predatória, que gera algum lucro no curto prazo, mas que destrói o futuro das novas gerações. Se nós somos contra isso, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai lutar contra isso.
Licença, presidente.
Parabéns, vereador Luciano Solar.
Sérgio, um minutinho, por gentileza.
Bem rápido, vereadora.
Sim, a vereadora bem rápido.
Já falou, né?
O vereador Luciano Solar disse que a minha assessora pediu para ir à reunião. Foi eu que pedi que ela fosse, participasse da reunião, referente a contrapartidas. Tá bom?
Beleza, obrigado. Tranquilo.
Com a palavra, vereadora.
Isso que eu queria dizer.
Kátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Vereadores, vereadoras, nossas assessoras e assessores que aqui se encontram, e demais funcionários da nossa casa e público presente que nos assiste em casa. Senhor presidente, eu estive com a professora Juliana da Unifal e trago aqui uma boa notícia para todos nós. O curso de fisioterapia da Unifal está prestando atendimento para pessoas que tiveram Covid-19 e precisam de reabilitação. Desde aquela sensação de cansaço, né, até as sequelas mais graves. O ambulatório é destinado principalmente para a população de Alfenas, lá no bairro Santa Clara, né, lá no Pinheirinho. Os atendimentos são realizados pelos alunos do estágio de fisioterapia, com supervisão dos professores da Unifal, que, no caso, né, a supervisão é da professora Juliana Bassalobre, é da Aline, da Naga, da Carmélia Rocha, da Carolina, do Lucas e demais professores. Então, basta com que você, que já teve o Covid, você dê uma ligada lá na clínica de fisioterapia da Unifal, no telefone 37011900, para que vocês possam estar tendo acesso a esse belo serviço prestado por profissionais muito gabaritados e por alunos, excelentes alunos da nossa Unifal. Eu queria também senhor presidente, alertar aqui, eu já tinha, nosso gabinete tinha feito na semana passada a indicação de número 756, que é a possibilidade de ver com que o Poder Executivo veja uma maneira de realizar a parceria com o setor privado, objetivando a criação de um memorial municipal em homenagem às vítimas da Covid-19 no nosso município de Alfenas. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, as pessoas não estão valorizando a vida. Segundo motivo, depois que tudo isso passar, é muito importante que Alfenas tenha um registro, né, não só de números, né, mas das pessoas que deixaram de existir devido às consequências desse vírus terrível e do qual as pessoas não estão ainda considerando como algo mortal. Sendo assim, senhor presidente, eu peço ao senhor para que eu possa passar...
Isabela.
Marquinho, tem o microfone para eu mostrar? Porque aqui vai ficar ruim para mim mostrar.
Marquinho é campeão, viu?
Obrigada, Ju. Desculpe, me esqueci de dizer em relação ao trabalho do jornal que esta casa fez. Precisamos exaltar o trabalho da nossa jornalista, Isabela. O jornal ficou lindo, muito bem escrito. Isa, parabéns, viu? Ficou ótimo, maravilhoso. Nós já começamos a distribuir. Então, senhoras e senhores, eu queria mostrar aqui para todos vocês, vereadores e vereadoras, até porque coisas que estão acontecendo na nossa cidade, nós, enquanto Poder Legislativo, não podemos permitir que haja uma inversão de valores, né, e de papéis. Nós precisamos esclarecer, inclusive, a nossa população, a diferença entre o Poder Executivo e Legislativo. Porque estão cobrando de nós, pelo menos de mim, essa é a minha vivência, né, estão cobrando de mim funções que é do prefeito, do Poder Executivo, em fazer coisas para que setores possam estar diminuindo os efeitos drásticos da pandemia. Então, isso não é trabalho do vereador nem da vereadora. Esse é um trabalho que deve ser feito através da equipe do Poder Executivo, que, como já aconteceu, né, já fez um projeto do qual todos nós aprovamos, né, que é para diminuir aí essas consequências terríveis das pessoas da nossa cidade, né? Eu estou falando daquele projeto de lei que permite um empréstimo para as pessoas que foram aí prejudicadas, né, que ficaram aí um ano sem ter a sua renda. Então, aí sim é o nosso trabalho. O prefeito manda o projeto vem aqui analisado e nós votamos. E, se não me falha a memória, todos os projetos enviados pelo prefeito, pelo executivo, que tiveram o objetivo de ajudar as pessoas, de auxiliar as pessoas em plena pandemia, foram votados por unanimidade. Então, vejam vocês que, por causa desta postagem, né, que isso aconteceu, acho que foi numa quinta-feira, para que eu fizesse essa postagem, eu devo lembrá-los que eu participei da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Então, na reunião, inclusive, com representantes do Poder Executivo, né, tinha eu e mais 56 pessoas participando da reunião, onde o próprio Túlio, o jovem Túlio, uma pessoa que eu sempre falo muito capacitada, nos colocou a par da situação. Mas foi por causa dessa simples postagem, né? Então, existia uma reportagem, eu compartilhei e coloquei. São coisas que não se consegue entender. Pergunta para o prefeito quantos novos casos de Covid em plantão de 12 horas no hospital de referência à Covid-19. Por causa dessa simples opinião emitida por uma cidadã e por uma vereadora, da qual é conhecedora dos dados da Covid na nossa cidade,
num grupo de WhatsApp de pessoas que são dos setores de eventos, né? Me pegaram lá como bode expiatório, como se eu estivesse, através dessa mensagem, dessa publicação, estivesse colocando a população contra os eventos e que eu não poderia fazer isso, que eu estaria, inclusive, atacando o setor de eventos. Então, eu faço questão de mostrar para vocês o quanto que está havendo uma inversão absurda. O que as pessoas estão pensando? Será que elas estão pensando que a responsabilidade do vírus é de quem? Eu não sei de quem é, não. Eu não sei qual setor que propaga a transmissão do vírus. Não sei. Eu tenho que saber isso? Não, não tenho, não. Não tenho que saber. Eu só sei o seguinte. Eu tenho uma filha de 19 anos, jovem, que não sai de casa tem um ano. E ela não sai de casa pela cabeça própria dela, porque ela pensa, né? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, vocês podem me dizer, tudo bem, mas ela está há um ano sem ver os seus amigos e suas amigas. Então, essas pessoas que fazem isso, eu fui verificar, né? Era um monte de gente, porém, um monte de pessoas que não são da nossa cidade de Alfenas, que não vivem em Alfenas, né? Então, muito fácil falar de uma pessoa que, inclusive, eles nem conhecem. Porque eu olhei um por um lá, não conheço ninguém. Né? E não podia conhecer mesmo, porque não trabalham na nossa cidade, não vivem aqui na nossa cidade. Talvez façam eventos aqui. Mas não quero me delongar muito, mas eu queria dizer que o pessoal dos eventos precisa sentar com o prefeito e conversar com o prefeito, né? Chamar o prefeito para uma conversa. Aí a moça falou assim, ai, nós já fomos humilhados. É humilhado de que jeito? O prefeito é do povo. Mas como é que o prefeito vai humilhar as pessoas? Não é possível uma coisa dessa. Então, senta com o prefeito, marca com ele, conversa com ele, o que pode ser feito? Aí o pessoal do comércio vem, com certeza já deve ter procurado todos vocês, meus colegas de vereança, dizendo o seguinte, bonito, né, Cátia Goiatá? As festas ficam aí bombando, todo mundo na balada, e aí fecha o comércio. E o pessoal do comércio está certo mesmo, porque aquele comerciante que paga os seus tributos, que paga as suas taxas, que não sonega imposto, ele faz tudo certinho. Ele faz tudo certinho. Então, não é na hora da pandemia que ele não vai fazer da maneira correta. Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu tenho o direito previsto em Constituição Federal de viver num Estado democrático de direito. E o meu direito, eu já disse isso em outras circunstâncias, eu não negocio, não passo para ninguém o direito que me assiste. Enquanto cidadã, eu posso fazer essa postagem, enquanto vereadora, eu tenho a obrigação, o dever de alertar tanto a população quanto as autoridades sobre os números absurdos da Covid. Agora, quem é culpado, quem propaga o vírus, isso eu não sei, eu não tenho que saber. Então, por favor, vocês que estão no grupo do WhatsApp, vão atrás do poder certo, porque não é aqui, nesta casa, no poder legislativo, que vocês têm que ameaçar e perseguir nenhum e nenhuma de nós que estamos aqui. Boa noite, se cuidem. Obrigada.
Minha vereadora. Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite.
Boa noite.
Presidente. Senhor presidente, eu acho que todas as instituições, os comerciantes, os donos de eventos, cada um quer defender, né, o seu pão. Lógico que a gente não tem que concordar com tudo, o prefeito tem que ter um jogo de cintura para não deixar as pessoas ficar sem trabalhar e morrer de fome, e ao mesmo tempo cuidar da saúde de todos. Então é uma coisa, é muito difícil de se ter um controle. Agora aqui, festa nesse momento não é normal, não é, e é errado, é. Eu acho até que poderia até ter mais um pouquinho de trabalho, mas já que a nossa Secretaria de Saúde, o Hospital Santa Casa, e inclusive os PSF oferecem os exames do Covid gratuito, eu acho que esse dono de evento devia exigir o exame feito no dia, que aí na festa faz o exame, apresenta o documento e entra. É igual jogador de futebol profissional. Todos é obrigado a fazer o exame antes do jogo. Ou tem o exame, não joga. Então, poderia tentar encontrar esse tipo de solução. Com relação ao comércio, é lógico que agora, nessa situação, é que não pode fechar mesmo, que não estou vendendo nada. Não estou vendendo é porque de pandemia, não estou vendendo porque não tem governo para gerar emprego e distribuição de renda. Eu lembro que na época dos debates aqui, quando nós estávamos discutindo o horário de funcionamento do comércio, ao sábado, para fechar às 13 horas, eu falava, quando o povo tem dinheiro, ele compra a qualquer hora, ele compra até às 13, até às 16, até à meia-noite, ele compra um dia antes, agora, quando ele não tem dinheiro, ele não compra a hora nenhuma. E o negócio está tão feio, ô presidente, que eu estava falando com o Antônio Carlos, agora nosso secretário executivo, com as questões das grades bueiras, inclusive tem uma indicação da vereadora Tereza, as grades bueiras estão sendo roubadas. Por quê? Porque se o comércio não vende guarda-roupa, não vende um jogo de sofá, não vende uma televisão, não vende uma geladeira, eles não têm nem papelão para catar na rua. Está faltando até lixo para o povo catar. Se o povo não toma cerveja de latinha, não tem latinha para catar, então começa a roubar grade de bueiro. Igual há 20 anos atrás, era muito comum na nossa cidade, agora voltou a roubar as grades. Então, a Secretaria de Obras, a Eolanda, está tentando estudar uma forma de fazer fazer aquela proteção de cimento. Porque as de ferro, eles estão roubando. Bom, hoje, Paulinho, antes de secar o concreto, ele já vai lá e leva a grade. Então, quer dizer, é complicado, né? Mas eu não tiro a razão da vereadora, não. Mesmo se ela não fosse vereadora, ela tem o direito da opinião dela, independente de ser vereadora ou não. E o pessoal, às vezes, nem daqui de Alfenas, não é? Vem aqui fazer festa, aqui trazer Covid para nós, ainda fica enchendo o saco nas redes sociais. Eu acho que... se eu souber que tem uma festa desse porte de 100 pessoas, eu denuncio, já denuncio e não quero nem saber se vai votar em mim, se vai achar ruim comigo ou não. Se vê, tem que denunciar mesmo, porque a nossa vida e o do nosso povo está acima de qualquer coisa. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Guinho. Eu queria aqui hoje cumprimentar, estou muito feliz de receber aqui o Zé Sérgio. Zé Sérgio que lutou comigo durante muito tempo, né, Zé? Na minha campanha, contribuiu assiduamente para que nós tivéssemos um resultado satisfatório. E tivemos, né, Zé? Nós que entregamos a nossa campanha, minha campanha na mão de Deus. E aos meus amigos, a todos, eu já fiz esse agradecimento, mas você hoje veio aqui aproveitar esse momento para te agradecer por tudo que você fez por mim. Agradecer ao Antônio Carlos também, Antônio Carlos. Obrigado lá, viu, pelo teu empenho. Com relação lá ao Barranco Alto, né? Você passou o teu áudio, eu mandei lá pro pessoal lá. Eles mandaram te agradecer, né? Prontamente, Antônio Carlos, logo no outro dia, já me ligou de manhã, dizendo que aquela situação ia ser resolvida, né? Então, parabéns, Antônio Carlos, a nossa secretária Yolanda, como sempre, atendendo a todos lá. Eu que até não amolo ela muito, não, mas... tenho observado aqui que os vereadores estão sendo muito bem atendidos por ela lá. O Sidney, né? Sidney é um exemplo de funcionário da prefeitura, né, Carlinhos? A gente sempre fala isso, né? Parabéns, o Sidney. A Isabela, parabéns pelo jornal. Você está uma grande jornalista, viu? Parabéns. E um agradecimento a todos, né? Os assessores, minha assessora Andréia também, aí, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Eu vou falar rapidamente aqui com relação à Copasa, mais uma vez. Gente, eu estou recebendo aqui todos os dias, hoje mesmo eu tive um caso, sábado a pessoa me procurou, foi lá, até me ligou, perguntou se dava para falar comigo, eu falei que dava, com relação aos cortes de água que a Copasa vem fazendo todos os dias no nosso município. E está cortando a água de quem é muito pobre, de quem não tem nenhum detergente para comprar, para lavar as mãos. A única coisa que resta para ele é a água, estão cortando. Tem várias famílias na nossa cidade que estão sem água, vereador Dunga. Então é o cúmulo do absurdo. Esse governador Zema, eu vou fazer até aqui um pedido para o senhor, Vossa Excelência, que desse nesse momento a oportunidade, né, no momento tão difícil que o nosso povo está vivendo, não só a população de Alfenas, mas como todo o povo brasileiro. Eu te peço encarecidamente, como governador do nosso estado, para que já existe um decreto e mesmo assim a Copasa continua cortando. Eu não quero saber se esse decreto prioriza algumas famílias, até porque não deve estar priorizando ninguém não, porque está cortando de pessoas humildes, de pessoas pobres. Tem água e energia também. CEMIG está descendo o alicate, está cortando mesmo. No momento tão difícil do povo mineiro. E aqui da nossa cidade, vereador Gui. Só um minutinho, vereador. Vereador, então, eu fico muito triste, vereadora Cátia, com isso. Será que esse cidadão que vai ficar sem água, já não tem água para tomar banho, não tem água para lavar a mão, não tem dinheiro para comprar um sabão, não tem álcool em gel e não tem máscara? Então, senhor governador, peço ao senhor que é gestor dessa empresa, né, que lesa o povo mineiro, lesa o povo da nossa cidade, que dê a oportunidade do nosso povo, as pessoas mais pobres, ter o direito à água. E que não está tendo. Várias pessoas me procurando aqui. Várias pessoas. Então eu peço, governador, a todos aí que fazem parte dessa cúpula da Copasa aí, que ajude nosso povo nesse momento mais difícil, pelo tamanho da taxa de esgoto que vocês cobram e o preço que vocês vêm aplicando na tratação desse esgoto, eu acho que ficar aí 4 meses, 5 meses sem cobrar dos que mais precisa, isso não vai fazer falta para uma empresa que arrecada 5 bilhões de reais. Então, governador Zema, pelo amor de Deus, olhe pelo nosso povo mineiro e principalmente aqui pelo povo de minha cidade. Fala, vereador Guim.
Senhor presidente, o pior de tudo, que eu não sei se alguém aqui já viu, eu já vi várias vezes, o governador Zema, né, lógico, contratou uma atriz para fazer a propaganda na Globo e em todos os canais de televisão, falando que o corte de água e de luz está proibido. Eu tenho certeza que o dinheiro que eles estão pagando, para as televisões fazer aquela propaganda, para pagar água do estado de Jaraguá inteiro e luz.
Sim.
Olha o tamanho do absurdo, quer dizer, vai lá, paga um... milhões para fazer a propaganda e eles cortam do mesmo jeito.
E estão cortando.
Isso é revista. Eu acho que isso aí é crime de improbidade. É. O cara pagar uma rede, uma emissora de televisão, e é muito caro.
Muito caro.
Né? Para falar que não vai cortar e cortando do mesmo jeito. Está errado.
Vereador Guim, parabéns. Tá cortando e cortando mesmo. Não está tendo piedade. Então, nós vamos entrar eu com o Carlinhos, se Deus quiser, aí dentro de em breve, com o um projeto aí. Se Deus quiser... Nós vamos ter o apoio do nosso prefeito, né, Carlinhos? Então, para dar um jeito de amenizar, pelo menos, um pouco o sofrimento do nosso povo. Porque é vergonhoso, Copasa. É vergonhoso, senhor governador. Segunda parte, em ordem do dia, solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e de todos os pareceres das comissões permanentes.
Mensagem número 9, de 9 de fevereiro de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei complementar que altera a lei complementar municipal número 04, de 30 de 11 de 2003, que dispõe sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, nos termos da lei complementar número 116, de 31 de 7 de 2003. Com redação dada pela Lei Complementar número 175, de 23 de 9 de 2020, e da outras providências. Mensagem número 54, de 27 de maio de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza a criação do Sistema Municipal de Ensino do município de Alfenas e da outras providências. Mensagem número 55, de 27 de maio de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que institui o Programa de Apoio à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista, PROTEA, no âmbito do município de Alfenas e dá outras providências. Mensagem número 56, de 28 de maio de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência e dispensa dos interstícios regimentais, que autoriza a criação de ação no PPA 2018-2021, inserção na LDO 2021 e abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente de despesa de capital decorrente de acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da outras providências.
Está em discussão a urgência.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Kátia.
Gostaria de deixar claro que, neste caso, o meu voto será a favor por se tratar de um acórdão, né, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brás Fernando.
Tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
O vereador Ivanilson, como eu disse no início, não está presente, está ausente. 2-1, 2-0, né? Aí na Finanças Públicas e na legislação, 3-0. 3 votos a favor. Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Alexandre Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Belarmino Pereira. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Carlos Roberto Teodoro. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Ivanils Pereira de Andrade, que concede título de cidadão honorário a Alain Pires Sayer. É assim que lê? Leitura de pareceres. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto. Projeto de Lei Complementar número 01/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização no âmbito do município de Alfenas de edificações irregulares e clandestinas e da outras providências. O prefeito enfatiza que é importante esclarecer que, no caso a proposição seja aprovada, a pretensa lei terá sua vigência limitada, temporária, pelo período inicial de 2 anos, prorrogáveis por mais um, se o interesse público assim o exigir, de forma, mais uma vez, a não tornar a possibilidade de regularização uma regra permanente, confirmando a excepcionalidade da medida. Logo, uma vez acertada a situação do imóvel junto à prefeitura, pode-se proceder à averbação da construção e à consequente regularização junto ao serviço de registro de imóveis. Assim, o documento que atesta a idade de uma construção, inclusive para fins de financiamento habitacional, é a carta de habite-se, também chamada de licença de uso, que, por sua vez, depende de aprovação do projeto e de alvará de construção para ser concedida. Conclusão. Face ao exposto, inexistindo óbice de natureza constitucional e legal, manifestamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 1/2021. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição e Legislação, a fim de que lhe seja dada a respectiva redação final. Sala de reuniões, 27 de maio de 2021. Wagner Tarcísio de Moraes, presidente. Braz Fernando da Silva, relator. Paula Genor, secretário. Comissão de Orçamento e Finanças. José Carlos de Moraes, presidente. Evanilson Pereira de Andrade, relator. Domingos dos Reis Monteiro, secretário. Projeto de lei número 26, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Conforme a mensagem que acompanha a proposição, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias representa uma das três peças essenciais ao planejamento de qualquer administração bem organizada, além de ser imposição constitucional. Assim, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 189 da Resolução número 4/2016. Diante disso, aplicando o princípio da simetria com o centro em relação às disposições constitucionais orçamentárias, regula no artigo 190 e seguintes o processo legislativo do projeto de lei orçamentária, dispondo que deve ser votado em 2 turnos após a emissão de parecer das comissões de Constituição e Legislação e Comissão de Orçamento, encaminhado para sanção até o encerramento da sessão legislativa. No anexo de riscos fiscais, a previsão de passivos chega a R$ 2.148.335,93, conforme descrito a folha 52 do mencionado projeto. Em análise à proposição, infere-se que foram obedecidas as formalidades exigidas pela legislação aplicável à matéria, não havendo impedimento formal de cunho constitucional ou legal no que tange a sua regular tramitação. Conclusão. À vista do exposto, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 26/2021, contudo, sugerimos a emenda abaixo transcrita. Primeiro, emenda modificativa. O artigo 2º do projeto de lei número 26/2021 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 2º. Em consonância com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2022, especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no plano plurianual relativo ao período de 2022-2025, são as constantes no anexo de metas e prioridades que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2022 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto com respectiva emenda sejam aprovados e que retorne à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, para que seja elaborada a redação final. Sala de reuniões, 27 de maio de 2021, Wagner Tarcísio, Braz Fernando, Paula Genor. Comissão de Orçamento, José Carlos de Moraes, Evanilson Pereira de Andrade, Domingos dos Reis, Monteiro. Agora a última. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que autoriza o município de Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências. A proposição pretende obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa alienar, mediante leilão, a área de 4 mil metros quadrados inserida dentro de uma gleba com área total de 4,84 hectares, localizada no local denominado Chacras dos Camaradas, matriculada junto ao cartório de registro de imóveis de Alfenas, sob o número 20067, para fins de realização de obras e de interesse público. Conforme mensagem número 52, de 20 de maio de 2021, a mencionada área havia sido doada ao Grupo Arco-Íris de Misericórdia de Alfenas, Associação Civil de Natureza Filantrópica, inscrita no CNPJ sob o número 00563863/1000, ao contrário, dígito 77, através da Lei Municipal número 4.666, de 23 de dezembro de 2015. Enfatiza que, ultrapassados mais de 5 anos, a referida entidade não cumpriu com as obrigações impostas na lei de doação. Portanto, foi instaurado processo administrativo número 001/2021, instaurado pela portaria número 092, de 1º de março de 2021, que culminou na reversão do bem público, cópia dos citados documentos anexos. Instrui ainda o citado projeto cópias de documentação abaixo relacionada. A Lei Municipal número 4.666, de 23 de dezembro de 2015, em seu artigo 2º e seus parágrafos e artigo 3º, assim estabelece: fica o município de Alfenas, através do chefe do Poder Executivo, autorizado a doar ao de Alfenas, Associação Civil de Natureza Filantrópica, inscrita no CNPJ, sob o número, que já foi dito, com sede à Rua Coronel Pedro Correia, número 359, Sala 1, centro da cidade de Alfenas, Minas Gerais, uma área de 4 mil metros quadrados, inserida dentro de uma gleba com área total de 4,8400 ha, localizada no local denominado Chacras dos Camaradas. Na escritura pública de doação a ser lavrada, deverá constar cláusula de reversão automática ao patrimônio público do município de Alfenas, bem como a perda de benfeitorias porventura ali existentes, na ocorrência das seguintes situações. Destacamos: primeiro, não cumprimento dos prazos de início e conclusão das obras fixados nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Artigo 2º, utilização do imóvel para finalidade diversa daquela prevista. Terceiro, percentual acima de 40% do imóvel permanecer ocioso ou aproveitado. Conclusão. Evidenciado o interesse público da proposta e não havendo impedimento de natureza constitucional ou legal, manifestamos pela tramitação regular do projeto de lei número 43/2021 e sua posterior aprovação. Os membros da Comissão de Constituição e Legislação e Comissão de Orçamento apresentam, contudo, as emendas modificativas abaixo transcritas a fim de adequar o projeto à melhor técnica legislativa, adaptando sua parte textual ao conteúdo das cópias dos documentos, quais sejam matrícula do citado imóvel e anexo único à proposição, encaminhados no dia 26 de 5 de 2021, a esta comissão pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, Rodolfo Gonçalves Saib. Primeira emenda modificativa. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante leilão, nos termos da legislação federal pertinente à área de 4 mil metros quadrados, inserida dentro de uma gleba com área total, localizada no denominado Chacras dos Camaradas, matriculada junto ao cartório de registro de imóveis de Alfenas, sob o número 61.505, relacionada no anexo único desta lei, avaliada em R$ 400 mil, para fins de realização de obras de interesse público. Segundo, emenda modificativa. O artigo 2º do projeto de lei, número 43/2021, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal de número 4.666, de 23 de dezembro de 2015, e a Lei Municipal número 4.779, de 20 de dezembro de 2017. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto e as respectivas emendas sejam aprovadas, que retorne à Comissão de Constituição e Legislação para que seja confeccionada a sua redação final. Sala de reuniões, 27 de maio de 21, Wagner Tarcísio, Brás Fernando, Paula Genor. Comissão de Orçamento, José Carlos de Moraes, Evanilson Pereira, Domingos dos Reis Monteiro.
Solicito parecer verbal à Comissão de Obras. Vereadora Tereza Helene.
Tramitação.
Vereador Dunga.
Tramitação.
Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Projeto de lei número 01-2021 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a regularização no âmbito do município de Alfenas de edificações irregulares e clandestinas e da outras providências. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Domingos Reis.
Tramitação.
Dois, Cristinho. Projeto de lei número 43-2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e da outras providências. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação, senhor presidente.
Vereador Domingos dos Reis.
Pela tramitação.
De obras. Comissão de obras. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Felino.
Tramitação.
Vereador Dunga.
Tramitação.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Emendas. Emendas apresentadas em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças Públicas. Projeto de lei número 26/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. 1. Emenda modificativa ao artigo 2 do projeto de lei número 26/2021 passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 2, em consonância com o disposto no artigo 165, inciso 2, da Constituição Federal de 1988, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2022, especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidas no plano plurianual relativo ao período 2022-2025. São as constantes no anexo de metas e prioridades que integra essa lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2022 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 43-2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências. 1. Emenda modificativa. O artigo 1º... Artigo 1º daqui. Estou certo, vereadora?
Está certo.
O artigo 1º passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar mediante leilão, nos termos da legislação federal pertinente, a área de 4 mil metros quadrados, inserida dentro de uma gleba com área total de 4,8400 hectares, localizada no lugar denominado Chácara dos Camaradas, matriculada junto ao cartório de registro de imóveis de Alfenas, sobre o número 61.505, relacionada no anexo único desta lei, avaliada em R$ 400 mil, para fins de realização de obras de interesse público. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Segunda emenda modificativa. O artigo 2 do projeto de lei número 43/2021 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a lei municipal de número 4.666, de 23 de dezembro de 2015, e a lei municipal número 4.779, de 20 de dezembro de 2017. Está em discussão a emenda, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. B. Única discussão e votação dos projetos em regime de urgência. Projeto de lei complementar número 01-2021 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização no âmbito do município de Alfenas de edificações irregulares e clandestinas e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei, com as emendas aprovadas e incorporadas. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e da moção apresentados.
Requerimento número 147/2021, de autoria da vereadora Tereza. Assunto: Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em seu artigo 90, dispõe sobre a obrigatoriedade da sinalização no trânsito, devendo esta ser visível e em perfeitas condições. A sinalização de trânsito é uma das ações da administração municipal para a melhoria da segurança viária. Sendo assim, requeiro à secretaria competente que informe a esta Casa Legislativa. Primeiro, o controle de todo o sistema de inventário da sinalização propostas e aplicadas ao município. Segundo, quais critérios lógicos e técnicos são adotados pelo município para a execução da sinalização? Três, informações a respeito de matérias, microesferas, tintas, tinta base de resina acrílica, tinta com resina livre, solvente, termoplástico, placas e outros. Há estes materiais para execução e eficácia no trabalho? Quatro, há um plano de ação denominando e aplicando os tipos de sinalização horizontal, sinalização vertical e demais tipos de sinalização necessária?
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente, dá licencinha um pouquinho.
Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Eu peço desculpa da minha palavra anterior confusa, que eu recebi uma notícia aqui e eu tinha que dar a resposta, então acabei dispersando os pensamentos. Quero agradecer também a Isabela pelo trabalho magnífico que ela fez.
Vereadora, faça isso nas considerações finais, porque nós estamos discutindo aqui.
Sim, eu vou só finalizar essa fala agradecendo a Isabela pelo serviço magnífico que ela fez, referente ao Jornal da Câmara.
Está em
esse requerimento, o presidente, eu fiz foi por conta da verificação do transtorno do trânsito na nossa cidade. Então, e devido também a muitas reclamações quanto a essas sinalizações que estão precárias em nossa cidade. É isso aí, muito obrigada.
Em votação, vereador Dunga, com a palavra.
Gostaria de dar parabéns, senhor presidente, à vereadora. Eu venho notando, desde quando entrei aqui para estar como vereador, que é um caso sério na nossa cidade em relação a isso. Eu conversei algumas vezes com os responsáveis, aí tem a licitação para comprar a tinta, nós vamos para o quinto mês, para o sexto, e não consegue comprar a tinta para fazer as demarcações, e aí não tem como. Né, parabéns, vereadora. Vamos ver se sai do papel e começa a colocar aí as nossas faixas, demarcações aí de trânsito. Aí. Obrigado, senhor presidente.
Eu peço apoio de todos vocês para que esse serviço seja concluído na nossa cidade. Muito obrigado.
Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 148/2021, de autoria da vereadora Tereza. Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que solicite ao excelentíssimo senhor prefeito o envio a esta Casa Legislativa de informações e documentos a respeito do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento IMED, a qual gerencia e executa ações e serviços de saúde nas unidades de saúde de Alfenas. Primeiro, ata de eleição da atual diretoria devidamente registrada em órgão competente. Segundo, documentação de seu representante legal ou de seu procurador. Terceiro, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado contábil dos últimos exercícios fiscais do referido Instituto dos anos de 2018 e 2021. Demonstrativos de gastos do município com a IMED.
Dá uma licencinha, por favor, presidente.
Bom, está, só um minutinho, vereadora. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereadora Tereza.
Presidente, o que está acontecendo na nossa cidade é que nós não sabemos o que está acontecendo com essas ESFs. E eu quero deixar claro para os funcionários, os colaboradores das ESFs, que não são com eles. Exemplo, está faltando atendimento para as pessoas que necessitam nos bairros, pessoas acamadas, pessoas que precisam de curativos, até mesmo as pessoas que estão necessitando de tratamento com medicação injetável. Então, eu, como sou enfermeira, eu tenho feito esse serviço nos meus horários de folga e à noite, fazer essas aplicações, que muitas vezes é até a nível hospitalar. E as ESFs não estão dispondo de materiais para estar atendendo essas pessoas que necessitam desses cuidados de saúde, como curativos, gazinhas, pomadas e até mesmo serviço na casa das pessoas. Para um colaborador ir lá fazer o serviço necessário que aquele paciente necessita. Então, é só paramentar, tomar os cuidados. Se a pessoa obtiver todos os cuidados necessários para prestar esse cuidado a esse paciente das áreas abrangentes, não vai acontecer de estar levando COVID e nem buscando COVID, porque nas áreas hospitalares os atendimentos não param. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas precisam ser olhadas, atendidas, e o responsável por essas ESFs precisa estar olhando as deficiências que elas se encontram no momento. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos dos Reis.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora por esse requerimento que ela fez dessa prestadora de serviço do município, porque ela está dentro da saúde, ela entende, sabe o que está havendo dentro dessa empresa. Tem muita irregularidade, como nós, não sei se todos aqui sabem, tem denúncias dessa firma, dessa empresa, denúncias feias, senhor presidente. Pessoas mal cuidadas, entendeu? E as pessoas que ganham seu saláriozinho, que é aposentado, não é, vereadora? Esse dinheiro não chega. Eu não sei se tem alguma parte a empresa tira para outros fins, mas eu acho que o salário deles é para ficar, para dar de alimento alguma outra coisa, umas frutas, qualquer uma coisa, para essas pessoas doentes, problema já mental, né? Então, não vai esse dinheiro na mão de pessoas adequadas que possam pegar esse dinheiro e comprar essas coisas para essas pessoas tão doentes, mentalmente e fisicamente. Então, a vereadora está certa, senhor presidente. Isso aqui tem um caos ali muito feio. E eu te parabenizo você, vereadora, porque isso aqui não pode ficar do jeito que está. Essa é a realidade. Você fez isso aqui, você está dentro da saúde, você sabe como é que trata uma saúde, principalmente de pessoas, conforme essas pessoas ficam internadas o dia inteiro sem poder sair dentro da sua residência.
A inadimplência está evidente e muitas reclamações e Precisa ser olhado, presidente. Essa situação precisa ser analisada e precisa ser resolvida também. Muito obrigada.
Uma palavra, vereadora Kátia.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Tereza e dizer que, além dessas questões do atendimento ao usuário, que tem sido frequente as queixas dos usuários em relação ao serviço da IMED, principalmente no que condiz em relação à saúde mental. Inclusive, como já foi bem falado aqui, o próprio Conselho Municipal de Saúde, né, está em processo de investigação em relação às residências terapêuticas. Eu e a vereadora Tereza tivemos a oportunidade de visitar alguns pontos dessas prestações de serviços, e eu queria lembrar a vereadora não só a questão do usuário, mas dos próprios trabalhadores, né, vereadora Tereza, que a gente escutou muitas queixas dos próprios funcionários, assim, em relação à falta de materiais para que esses funcionários pudessem prestar um serviço de qualidade ao usuário, né? Então, a IMED, lembrando que a IMED, ela foi contratada, e uma das justificativas era a melhoria da qualidade do serviço, né? E o que não está acontecendo. Então, assim, coisas básicas, desde a manutenção, o desligamento de um telefone onde as pessoas não conseguem falar de jeito nenhum, né? Até isso era uma das obrigações da IMED, e que tem lugares que o telefone simplesmente não funciona e eles não resolvem. Então, são questões simples, mas que a empresa está recebendo dinheiro para fazer com que tudo funcione, né? Então, está de parabéns, justamente porque a resposta, Tereza, vai fazer com que qualquer um de nós aqui possa acompanhar, né, todo esse trâmite e todos esses processos, e tomara que, ao final deles, seja provado, né, que a dita empresa não deva nada, né? Então, a gente espera é que esteja tudo bem, realmente.
Uma palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Gostaria de parabenizar, Tereza, principalmente você, que é uma grande conhecedora do assunto, e parabéns, viu?
Presidente.
Uma palavra, vereador Paulo Junior Madeira.
Levando em consideração que o requerimento é bastante delicado, e a gente não tem conhecimento quem que é o diretor, quem que é o responsável, que responde por tudo isso aí, eu não sei se os outros companheiros vão concordar, mas fica aqui um pensamento meu. Por que o senhor não convoca o diretor ou responsável dessa empresa aqui para vir prestar esclarecimento para nós aqui? Que esse requerimento aqui, ele é melindroso, hein? Tem uma reclamação séria, né?
São diversas reclamações. Diversas.
Com a palavra. Convido o diretor para vir fazer uso da palavra aqui e prestar esclarecimento aos nobres companheiros aqui. E a gente fica conhecendo quem é a pessoa responsável. Se for um dia você cobrar alguma coisa, a gente direciona ele, né?
Será convocado. Com a palavra, vereador Tony Rose.
Só uma colocação. É muito importante a nossa fiscalização nas residências terapêuticas, né? Quanto à saúde mental, como já foi colocado. Porque a gente também vem ouvindo algumas coisas.
Eu queria também, vereador Tereza, te parabenizar. Eu acho que essa empresa, IMED, eu já acompanhei, eu trabalhei na CDM muito tempo, e eu acho que na minha concepção e no meu entendimento, essa empresa não tinha nem estar aqui em Alfenas, porque ela não cumpre, amiguinho, com o que está no contrato dela. A gente tem que falar, porque eu acho assim, nós estamos aqui falando de saúde pública. Eu conheço e sei, queria parabenizar a vereadora Tereza, eu acho que uma empresa para trazer para o nosso município, uma empresa, pelo que eu saiba, né, é considerada em gestão de saúde, excelência, isso é o que a gente ouviu. Eu até já comentei isso com o prefeito Vizinho, com relação à IMED, Eu acho que essa empresa não trouxe foi nada. Eu, na minha humilde, concepção. Então, mais que é justo, viu, Tereza? Esse requerimento é importante. Pegar o dinheiro do município é bom demais. Agora, trazer para o nosso povo de saúde é muito melhor. Agora, quando não traz, então, essa empresa, ela não tem que estar no município de Alfenas. Aliás, para mim, nunca tinha que ter trago essa empresa para cá. Mais algum vereador?
Presidente.
Vereadora, a senhora já falou, vereadora. Só um segundo. Mas, senão, nós não vamos botar nem discussão no teu requerimento.
Esse serviço que essa empresa está oferecendo à população de Alfenas não precisa.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 149, de 2021, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, Carlinhos Valdemar. Assunto, que informe esta Casa Legislativa a possibilidade de incluir os profissionais do ramo óptico do município nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19.
Está em discussão o requerimento? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moções. Moção de aplausos número 31/2021, subscrita pelo presidente vereador Jaime Daniel dos Santos ao trabalho dos profissionais do Canil Municipal com toda a sua equipe, em especial aos servidores públicos Eli Rodrigues, conhecido como Gansinho, defensor e protetor dos animais, e a doutora...
Ela é técnica ambiental, foi um erro de digitação. É uma técnica ambiental, Cristiane.
Uhum. E a técnica ambiental, Cristiane, médica veterinária, que atendeu prontamente...
Não. Também não é médica?
Ela não é médica veterinária, não.
Tá. Técnica ambiental, que atendeu prontamente um pedido de socorro para salvar a vida a uma cadelinha que precisou de uma cirurgia de urgência para salvar sua vida.
Deixa eu só fazer uma correção, que aqui ficou errado essa moção. Né? Agradecer aqui, até vou colocar aqui, a gente viu, a moção é o doutor Pérez. Pérez, né? É o doutor Pérez, será incluído aqui, amanhã a gente faz essa correção. E também, né, a técnica ambiental, a Cristiane, ao Gansinho, né, aquele dia, né, Tani Rosa, lá no Polivalente, a gente vê que tem tanto amor, né, nos cães lá do Pitoco, né? É isso, né, Tani Rosa? Pitoco?
Sim, Pitoco.
Todo mundo queria abraçar o Pitoco. Então, vai ser feita essa correção aqui, mas de antemão agradecer ao doutor Pérez, viu, a Cristiane e ao Gansinho aí. O doutor Pérez me atendeu um pedido aqui no meu gabinete, aqui na minha sala. Só para vocês verem, quando a pessoa quer fazer, faz. A proprietária da cachorrinha chegou aqui, a cachorrinha teve uns problemas, Dominguinho, e ela perdeu os cachorrinhos tudo, Guinho. Estava inchando a barriga, e a mãe veio aqui, eu liguei na hora para a Cristiane. A Cristiane, na hora, prontamente, pediu que levasse. Eu pedi para o motorista da Câmara, estava tão grave a situação da cachorrinha, que eu pedi para o Tercético ir com a senhora rapidamente lá. Infelizmente, os filhotinhos não conseguiram salvar, não. Mas a cachorrinha, me parece que está bem de saúde. Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 26/21, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei com as emendas aprovadas e incorporadas. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 38/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui no âmbito do município de Alfenas o dia Marielle Franco, dia de enfrentamento às violências contra as mulheres negras, incluindo-o no calendário oficial de nosso município no dia 14 de março de cada ano, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Terceira parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Eu, presidente.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
É, registrar aqui, né, desejando voto de estima e de melhora ao nosso companheiro Evanilson Pereira de Andrade, nosso amigo Ratinho. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo abençoe, que em breve está aqui nessa casa, continuando representando o povo tão bem igual ele representa, né? Que Deus abençoe e que ele fique bem logo, se Deus quiser.
Se Deus quiser, Paulinho. Com a palavra, vereadora Cátia Goetá.
Senhor presidente, eu gostaria também de estender aqui o meu abraço ao vereador Ratinho, que ele tenha um breve restabelecimento. E quero mandar um beijo e um abraço ao meu marido Pedro Paulo, meu companheiro de vida, meu amor, porque hoje nós estamos fazendo 24 anos de casados, cheio de saúde e de energia. Isso aí, Pedro.
Parabéns, vereador. Uma palavra.
Dois heróis, né? É? Somos dois heróis.
Dois heróis. Isso aí. Pedro Paulo é gente boa. Conheço muito Pedro Paulo. Com a palavra, vereador Dunga.
Eu também quero acompanhar, senhor presidente, os vereadores, e mandar um abraço para o Ratinho, uma boa recuperação a ele. Hoje ele esteve representando aqui pela Luana, né, Luana? Assessora do Ratinho, veio aqui comparecer e representou o nosso amigo lá. Boa recuperação, Ratinho. Abraço.
Com a palavra, a vereadora Tereza.
Eu quero aqui agradecer vocês, Isabela. Apesar de tantos desafios que a gente passa no nosso dia a dia, no decorrer das nossas reuniões, você nos representou tão bem nesse jornal que foi elaborado por você. Parabéns e vamos firme aqui.
Vamos, vamos.
Eu te agradeço muito. Desejo também ao Ratinho um breve restabelecimento e que ele volte logo a fazer parte dessa bancada.
Eu queria parabenizar também ao Marquinhos, que vem conduzindo a rádio aí da Câmara da Rádio Feira, né? Todos os domingos, trazendo um pouco de alegria aos nossos feirantes. Com as músicas apaixonadas, né, Marquinhos? Hã? Ei, Marquinhos. Com a palavra, vereador Braz.
Vou dar os parabéns também para a Isabela, né? Pelo jornal excelente que ela fez para nós, todos nós. E mandar um abraço para o Ratinho também. E que Deus proteja a saúde dele e a Nossa Senhora da Aparecida também. Obrigado.
Um abraço a todos. Declaro encerrada esta reunião. Vão com Deus.